Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vereador Lisier José Borges, vereadora Thaís Souza, vereador Ari Rosa, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lago, vereador Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Fred Cacheta e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Salmo 50. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias de mês de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente, vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Andréa Rezende, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, senhor presidente em exercício, solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 93, de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina senhora Eunice Maria da Silva Lima e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 94 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cleidson Gomes da Silva Júnior e dá outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grandes expedientes usaram a palavra João Feitosa, Realmito Espíndola, Domingos Paula de Souza, João da Luz, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e não foi constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo número 78 de 2022, autoria da vereadora Thaís Souza, concede título de cidadão napolino ao engenheiro de redes e sistema de telecomunicações Fábio Santos e da outras providências, aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 42 de 2022, de autoria do prefeito, altera o dispositivo da lei complementar 457, 29 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Anápolis, bem como a lei complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, revoga dispositivos da lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. Aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentado e votado por emenda ao projeto original. Projeto de lei complementar 80 de 2022, de autoria do prefeito, revoga, altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 144, de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 92, de 2022, de autoria do prefeito, altera dispositivos da Lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, que reedita a Lei 2.795, de 26 de novembro de 2001, a qual cria a Bolsa de Publicações, e a Lei 3.644, de 21 de novembro de 2012, quem institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente apresentou aos pares a proposta de votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias em sessões extraordinárias na próxima quarta-feira, após a sessão ordinária, para que ela não prejudique a votação dos projetos já em tramitação da Casa. A proposta foi aprovada pelas lideranças partidárias. Usaram a palavra, pela ordem, Dosimar Silva, Deusimar Fortunato, João da Luz, Cabo Freite Caixeta, Jean Carlos, Eli Araújo, Reamito Espindo e Jackson Charles. Ou votações de indicações, moções e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Deusimar Fortunato, Policial Federal Suender, Dosimar Silva, Frederico Godoy e Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de junho em horário regimental. Não havendo projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Nós estamos iniciando a presente sessão ordinária, ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores João Feitosa, Frederico Godoy, demais vereadores já nominados no início desta sessão. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Cumprimentar também os internautas e telespectadores que nos acompanham através da WebTV. Registrando também a presença em plenário do vereador Hélio Araújo e do jornalista Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa. Seja bem-vindo. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente. Já vamos ao grande expediente, devidamente lotado. E convido o primeiro orador inscrito, o vereador Lisier José Borges, torcedor da Rubra.
Senhoras e senhores, bom dia. Senhor presidente, agradeço aí a oportunidade, a concessão da palavra. Venho aqui hoje à tribuna falar de uma lei que está em vigor desde o ano passado. É a lei que institui no município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Ela foi definida como uma data, uma semana, que engloba o dia 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então é um momento muito oportuno, não é uma data para ser comemorada, muito pelo contrário, colegas. É um momento de alerta, é um momento que nós precisamos estar pensando nisso, pensar nesse assunto, pensar fortemente. É dar visibilidade a essa questão silenciosa, colega. Uma questão muito silenciosa, que acontece... Observem, 90%, 89% de toda a violência contra o idoso acontece no ambiente doméstico. É uma violência cruel, é todo tipo de violência, negligência, todo tipo de negligência. Negligência alimentar, negligência medicamentosa, negligência em asseio. Nega-se até dar banho nos idosos. É uma situação constrangedor, uma questão que nós não podemos viver hoje em dia na nossa sociedade. Existe a violência psicológica. Imagina o idoso sofrendo uma violência psicológica, sendo pressionado dentro da sua própria casa, casa que muitas vezes ele construiu, e ele é negligenciado até da receita que ele constituiu. A aposentadoria é o benefício que ele tem para cuidar da sua saúde, vereador Lee Rosa. Na sua velhice, até isso é negligenciado. Até isso é negligenciado, porque normalmente os filhos, os sobrinhos, os netos são os tutores desses idosos. E negligenciam tudo. Nós tivemos recentemente, no asilo São Vicente de Paulo, uma situação totalmente constrangedora. Teve lá, inclusive, o delegado da especializada. Levaram para nós o idoso, nós vimos a necessidade, acolhemos. Posteriormente, a delegacia foi lá, avaliando a situação. Aquele senhor tinha posses, muitas posses. Tinha chácaras, casas de aluguel. E os familiares abandonaram. Usurparam todos os seus bens e o negligenciaram. Das suas posses, dos seus direitos, da sua saúde, do seu asseio, colocou ele à nossa disposição. Então, a delegacia especializada foi lá, e retirou, é obrigação da família cuidar desse idoso. Até porque ele tem recursos. Né? Então, o abuso financeiro é uma das coisas que mais traumatizam essas pessoas. E eles não denunciam por quê? Porque ele tem medo de ser cerceado até daquele pouco que eles deixam para ele. Até daquele teto que muitas vezes é resguardado no fundo do quintal, uma situação assim jocosa, uma situação deprimente. Então é um momento que nós trazemos isso aqui para que possamos refletir sobre isso. E várias situações estão acontecendo nesse momento na cidade. No próximo fim de semana será feito uma panfletagem aqui na Praça do Emanuel, tanto pelo Asilo São Vicente de Paulo, também com o sindicato, né, do idoso, também nós estaremos lá fazendo esse trabalho. Temos também a APAI, amanhã está realizando um evento nesse sentido, e várias meios de comunicação estão trabalhando nessa questão. Porque é importantíssimo que isso seja divulgado. Porque, como eu disse no início, é uma questão silenciosa. Se nós formos na delegacia, Josimar, hoje, e perguntar, são mais de 10 casos denunciados por dia. Isso se considerar tudo isso que eu falei aqui, que a maioria não denuncia, os idosos não denunciam, não há conscientização da população em denunciar. A gente solicita que os vizinhos, os parentes que percebem, denunciem, inclusive os médicos, doutor Zé Fernandes, quando perceberem qualquer sinal de violência, que denuncie essa situação. Mas nós temos, ainda assim, nós ainda temos mais de 10 casos diariamente na delegacia do idoso. E o que, que isso significa? Você fala, 10 casos, aparentemente é pouco, mas se você for pensar, são quase 4 mil casos ao ano. E isso os que são denunciados. E todos os demais que não há oportunidade, que não são denunciados. Como eu disse, uma questão silenciosa. Né? Então, o momento aqui não é de comemoração, mas é o momento da gente refletir sobre esse momento e mobilizar tanto essa casa como os meios de comunicação para que isso aí seja falado e falado firmemente e diariamente para que a gente possa reduzir, né, e dar mais condição de vida. Chegando aqui mais um vereador que gosta muito dessa... Pois não, vereadora.
Primeiro, eu quero parabenizar sobre a sua luta, as suas ações em defesa dos idosos. Eu sou vicentina também e sei quanto o cuidado e o quanto essas violências acontecem e elas não são notificadas. Eu tenho uma grande proximidade com essa pauta, mas eu admiro e vejo o seu trabalho. E, de fato, nós precisamos de uma semana, não de comemoração, mas de conscientização a respeito do direito dos idosos. Infelizmente, os números crescem assustadoramente de violências cometidas pela família, filhos, netos, violências físicas, emocionais e patrimoniais. Então, esse tema realmente ele é importante e precisa ser debatido. Parabéns pela pauta.
Obrigado, vereadora.
Boa parte, vereador.
E a senhora, inclusive, teve uma iniciativa também com relação aos idosos, não é exatamente, né, são políticas públicas, mas essa é uma política que tem que ser preservada. Vereador de Rosa.
A verdade, parabenizar o senhor pela luta, pela essa discussão aí aqui nessa casa, e é bastante comum, inclusive, a gente ver pessoas idosas pedindo esmolas nos cruzamentos. No meu entendimento, há uma necessidade muito grande do poder público estar muito mais próximo a essas pessoas, porque, como o senhor muito bem coloca, eles vivem confinados ali, muitas vezes... quase que reféns dos seus netos, principalmente, né, que estão abordando eles aí, assumindo todo o controle desse pequeno poder econômico que eles têm, que na grande maioria é tão somente sua aposentadoria. E eu penso que essa discussão não pode ser feita só nessa semana, nós precisamos discutir isso, como o senhor falou, tão firmemente quanto firme e também cotidianamente, né? Porque é muito difícil, eu imagino. Por exemplo, eu tiro a minha mãe. A minha mãe, ela tem toda aquela coisa que a casa é a toca dela. Como os mamíferos e todos os animais têm a sua casa como sua própria toca, nós precisamos ter, vamos dizer assim, a aproximação dessas pessoas para que as famílias tenham o entendimento de convencê-los a morarem com seus filhos E isso tem dificultado muitas vezes os familiares a cuidar dele, por uma questão de respeito, por questão de cuidado com esses senis, eles são deixados como se eles fossem capazes. E, na verdade, são incapazes ou semi-capazes, né? Então, aproveitar aqui e pedir que as famílias realmente encontrem uma forma democrática de fazer com que esses idosos morem com seus filhos, morem com seus parentes. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Eli. De fato, não, esse é o momento para a gente chamar mais atenção para esse assunto que ocorre rotineiramente, diariamente. Nós aqui somos agraciados por termos a delegacia especializada, né, da violência contra o idoso, mas nós só temos duas, eu tenho uma ideia, no estado de Goiás somente duas delegacias, Goiânia e aqui. Né? Então, quer dizer, depois essas estatísticas só surgiram depois da delegacia. Né? Então, a coisa está acontecendo hoje porque existe o respaldo, né? Sabe que vai ser bem acolhida a nossa grande vereadora.
Quero aqui parabenizá-lo, vereador, pela fala. Sou uma grande defensora dessa causa também do idoso. E nós sabemos que, infelizmente, nós temos visto aí idosos que não denunciam. Em primeiro lugar, porque são filhos, muitas das vezes, são netos, são pessoas da família, e ele acha que não deve ser denunciado. Ele tem esse medo de denunciar aquela pessoa. E a gente tem visto, acompanhado alguns casos, que idosos são deixados literalmente no meio da sujeira, no meio de fezes, e muitas das vezes comem essas fezes para se alimentar. Porque os filhos, os netos, os seus parentes deixam eles jogados, deixam eles abandonados. E quando eles têm algum tipo de doença, quando eles têm qualquer tipo de comorbidade, que eles não conseguem se locomover, aí piora mais ainda a situação desse idoso. E nós ficamos sabendo uma vez de um idoso que estava em carne viva, apodrecendo na cama porque o familiar deixou ele abandonado. Infelizmente, é algo que tem que ser tratado decorrentemente, todos os dias, e os nossos idosos precisam ser protegidos. Devolvo a palavra e desculpa tomar o resto do seu tempo.
E é verdade, a negligência é quase 50%, a negligência é quase 50% da violência contra o idoso. Negligência de toda espécie, alimentar, medicamentosa, de higiene. O que a gente busca nesse momento é conseguir uma visibilidade para essa questão. E, no final das contas, que isso resulte em dignidade, mais dignidade para esses idosos que lutaram a vida inteira e são maltratados, principalmente para aquelas pessoas que mais receberam, dessas pessoas mais receberam benefícios, desde crianças e depois de quando eles estão idosos. E as pessoas que foram ajudadas estão adultos, negligenciam e maltratam e violentam os nossos idosos. Obrigado, senhor presidente. Desculpa ultrapassar o tempo a mim destinado.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, vereadora Andréia Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Luzimar Silva, Reamilton Espíndola, Delcimar Fortunato, Edmilson do Supermercado Serve Bem, Jean Carlos e Policial Federal Swender. Celiane da SOS também presente.
Obrigada, presidente. Já inicio cumprimentando a mesa. Hoje, em especial, em nome da minha amiga, segunda secretária, vereadora Cleide Lari, cumprimento a todos os demais colegas em nome da vereadora Thaís Souza, cumprimento a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicação, em nome do meu amigo Newton Pereira, e a todos vocês que acompanham essa sessão presencialmente aqui e também que acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Manchester e pelo canal do YouTube. Hoje, eu quero chamar a atenção dos colegas a respeito de um projeto importante que está na pauta. Hoje, essa Câmara Legislativa tem a oportunidade de avançar em políticas públicas para as mulheres e fazer um marco onde nós conseguimos, de fato, dar possibilidades concretas para as mulheres romperem ciclos de violência. O que a gente mais ouve é que por que as mulheres não rompem os ciclos de violência? E o que eu mais ouvi durante esses últimos 10 anos de militância em favor das mulheres é que, aliada à vulnerabilidade social, à baixa renda, elas não têm para onde ir com seus filhos. E é por isso que eu fiz uma propositura num projeto de lei que colocava as mulheres como prioridade dentro das políticas habitacionais de baixa renda do município. E eu recebi alguns questionamentos, inclusive do meu colega, Frederico Caixeta, sempre atento nas reuniões da CCJ, se as mulheres seriam prioridade em todas as situações ou apenas nessas questões de baixa renda. E esse projeto é uma política habitacional para ajudar mulheres de baixa renda. Então, aliado à baixa renda, as mulheres serão prioridades para conseguir acesso às políticas habitacionais do município. Portanto, eu quero pedir aos senhores apoio para a aprovação desse projeto de lei aqui na Câmara de Anápolis e, se sancionado, já no próximo projeto habitacional do município, elas serão incluídas como prioridade. Isso sim é ofertar meios eficientes para que a gente avance nessas políticas públicas. E avançando nessas políticas públicas, a gente pode sair do discurso, como a gente faz muitas vezes aqui, e passar para a prática. Inclusive, o Jackson Charles, um dia, num discurso aqui, eles falaram que a gente tinha que apontar mais caminhos efetivos na defesa da mulher e ter menos discurso. Então, esse é um projeto essencial para a gente sair do discurso e ir para a prática. Só que nós precisamos da aprovação deles. E é por isso que eu peço o apoio na aprovação de cada um de vocês. Você quer falar? Uma parte, vereadora Cleide Lário.
Quero aqui parabenizá-la, vereadora, em primeiro lugar, por esse projeto. Sabemos que, infelizmente, muitas das vezes, ali na Procuradoria da Mulher, nós atendemos mulheres que são vítimas de violência. Começamos a ajudá-la, encaminhando ali a todos os órgãos competentes, porém, muitas das vezes, ela retorna para o seu lar, ela retorna para o seu agressor, porque ela não tem para onde ir, muitas das vezes não tem o seu trabalho, infelizmente, ela retorna ali ao agressor, vai se colocar novamente em situação de risco e a gente não consegue romper aquele ciclo, o ciclo de violência que a gente tanto fala, que a gente tanto conversa. Então, quero parabenizá-la e dizer aqui que eu sou favorável a esse projeto. Eu, com certeza, iremos, sim, ajudar muitas mulheres que estão nessa situação de violência. Parabéns, vereadora.
Agradeço o apoio e aproveito para parabenizar a vereadora Cleide Lário pela presidência da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Municipal, que tem feito um excelente trabalho. E dentro dessas denúncias, nós averiguamos essa situação de que as mulheres não possuem para onde ir e, por isso, a maior dificuldade de romper o ciclo de violência. Obrigada. Peço o apoio dos senhores na votação de hoje. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, eu convido o próximo orador no espaço do grande expediente, vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia, presidente. Cumprimento a todos, na pessoa do vereador, nosso colega Eli Rosa. O assunto que me traz à tribuna aqui hoje é comentar sobre saúde. Saúde, que é uma bandeira, obviamente, uma das principais nossas aqui do mandato. Em especial, eu quero tratar sobre assistência à atenção primária voltada para o público infantil. Sabemos que a atenção primária é o primeiro nível de atenção e deve ser o filtro que organiza todos o fluxo das redes de atenção à saúde, das mais simples às mais complexas. E a ideia dessa atenção básica é que seja descentralizada, capilarizada para chegar no ambiente onde o paciente está, facilitando esse acesso. Inclusive, está lá uma lista de 24 ações e programas voltadas a essa atenção primária. No dia 9 de maio, agora, o prefeito Roberto Naves inaugurou a UBS dita pediátrica. Na chamada de propaganda, coloca: a primeira UBS pediátrica do Brasil entra em funcionamento. Soa como uma solução, mas, na verdade, isso nós estamos concentrando, centralizando a atenção, o atendimento ao público infantil em uma unidade, E a regra, a ideia é que todas as unidades tenham esse perfil. Então, quando fala-se, olha, agora temos a UBS pediátrica, manda para cá. Não, a UBS pediátrica passa a ser mais uma ferramenta para agregar, para diminuir o fluxo lá para a UPA pediátrica. Mas não significa que as outras UBS não estão funcionando e não vão atender esse outro perfil. Em cima disso, uma dessas ações, eu trouxe no último discurso meu aqui, uma ação do governo federal sobre a UBS digital, vereador Lucimar. A ideia é regulamentar o acesso ao atendimento às áreas remotas e rurais, a difícil acesso. O governo vai pôr dinheiro para isso. E eu sugeri, pega aqui o carro, vai em Brasília, vai atrás para colocar Anápolis nesse circuito dos 323 municípios que já vai começar essa UBS digital. Porque temos um alcance que não é só no território de Anápolis, é um território macro, e que isso vai ajudar muito a desafogar o sistema nosso. Hoje eu venho com o segundo comentário do programa Cuida Mais Brasil, que vem agregar, assim, exponencial, de uma forma muito maior do que a ideia da UBS pediátrica. O programa Cuida Mais Brasil é de uma portaria de 5 de maio e hoje, 40 dias depois, está lá na portaria, termina o prazo para a inclusão do município para mandar dinheiro para fomentar a atenção básica. E a ideia desse Cuida Mais Brasil é dar recurso, grana, dinheiro para a prefeitura contratar o profissional pediátrico lá no posto. Então, por exemplo, aqui na UBS pediátrica, tem quantos pediatras lá? A gerente falou, aqui temos pediatras prontos para atender. Até onde eu sei, tem um pediatra. Um. A ideia desse projeto federal, desse programa federal, é trazer recurso, dinheiro, como eu falei, para dar condições de colocar o ginecologista e obstetra para aumentar a atenção à saúde da mulher na ponta, na atenção primária, e o pediatra na ponta, na atenção primária. E termina hoje. Então, eu gostaria de saber, e eu vou ter oportunidade de perguntar isso para o secretário Júlio, e eu espero que ele tenha educação para responder. Se não responder aqui, que responda pelo menos os ofícios que a gente manda para lá, porque o que eu já mandei ele não respondeu. Isso não é um desrespeito ao do vereador Zé Fernandes, isso é um desrespeito à casa e à população que está querendo saber. E eu vou perguntar quando ele vier aqui, que o vereador Jackson, líder do prefeito, disse que ele vai vir aqui. De novo, eu vou fazer as perguntas que foram feitas e não respondidas e colocar outras. Então, eu deixo aqui a importância de estarmos sintonizados nesses programas federais que estão viabilizando, fomentando dinheiro para melhorar a atenção primária da saúde. Essa rede infantil precisa funcionar. Ontem eu tive uma experiência, ontem à noite, um familiar meu precisou de uma assistência. Criança, infantil. E o atendimento em si foi muito bom, mas o acesso custoso, difícil. E eu fico imaginando, e o povo? Então, assim, eu gostaria da reflexão nessa manhã. E aqui eu estou falando diretamente para o prefeito, que eu sei que ele escuta, que a ideia é trazer, prefeito, elementos para agregar a sua gestão e melhorar a assistência à saúde. Eu posso fazer isso diretamente, mandando, formalizando requerimentos, mas eu gostaria de deixar aqui também, porque abaixo do senhor tem uma outra gestão que está todo dia só para cuidar disso. E eu gostaria de saber se eles estão conectados nesses dois programas, especificamente na UBS Digital e nesse programa Cuida Mais Brasil, que vai agregar força ao atendimento de ponta. Hoje, traumas infantis, cirurgias infantis, que já foi feito aqui em Anápolis, está indo para Goiânia. Redução incruenta, fratura de punho, que deixava a criança em jejum, no municipal nós resolvíamos isso daqui, tratando a criança aqui em Anápolis. Então, eu quero trazer elementos sem nenhum viés no sentido de de falar, de puxar saco, desculpa a expressão, mas para agregar da forma como eu e você sempre conversamos diretamente um para o outro, sem nenhuma vírgula, e eu falo aqui, com total transparência, que a minha intenção é agregar para o serviço de saúde daqui de Anápolis, que é uma das bandeiras, independente de viés político, você me conhece e eu te conheço. Quem pediu a parte? Pois não, vereador João.
Obrigado, doutor José Fernandes. Quero parabenizar a sua atenção com relação a esses programas do governo federal. Realmente os municípios precisam estar atentos, porque tem datas limite, né? As portarias que são abertas para fazer as parcerias com os municípios têm data limite para ser protocolado. E às vezes algum secretário, algum gestor deixa passar batido e perde a oportunidade de fazer uma parceria importante. Eu quero parabenizar o senhor, principalmente porque essas portarias são na área da saúde. E nós precisamos, quanto mais investimento na saúde, melhor. Parabenizar o senhor pela dica e pela intenção de estar melhorando a saúde nossa na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Então, eu finalizo minha participação aqui de hoje, chamando a atenção para que existe, sim, fomentos à saúde. Fomentos à saúde na atenção primária, que ao invés da gente intitular uma única unidade como UBS pediátrica, vamos fortalecer toda a rede, trazendo dinheiro e colocar pediatras nas várias unidades, descentralizando, que é a ideia da atenção básica, trazendo capilaridade e alcance às áreas mais remotas e distantes da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Irá dividir o seu tempo com o vereador... Não, Fred Cacheta irá dividir o tempo com o João da Luz.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário. A você que está ouvindo atentamente a discussão de vereador aqui na tribuna. Você que acompanha nós pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Bom dia a todos, vereador. Presidente, eu tenho dois assuntos, né? Na realidade eu só tinha um. Mas devido à fala do Dr. Zé Fernandes aqui, eu... Como vereador que anda a cidade, tiro o meu tempo para poder fazer o meu mandato de vereador e realmente trazer a verdade à população, como que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho tempo de desempenhar o meu papel de vereador e realmente ver o que acontece na cidade de Anápolis. A respeito da fala do Dr. Zé Fernandes, da UPA, ali do Arco-Íris, na realidade, a unidade era a unidade de apoio à UPA pediatra, aonde que tem mais de 40 atendimentos por dia, vereador Eli Rosa, para poder atender as crianças. Nesses últimos dias que já foi inaugurado lá, mais de 400 mães já levou o seu filho lá. E você sabe, você mãe que levou o seu filho lá realmente, que precisa do apoio da UBS ali, são todas as mães dando um sinal positivo naquilo que está acontecendo na cidade de Anápolis. Por quê? Porque aumentou muito os casos de gripe, dengue na nossa cidade. Agora imagina, por exemplo, a unidade de saúde do bairro de Lourdes. Lá está atendendo o Covid. Aí você tem a sua criança que está com suspeita de dengue ou de gripe, você vai levar na unidade de saúde do bairro de Lourdes também? Não vai! Não vai, você tem um lugar específico para poder levar a sua criança. Aí eu fico vendo a fala do Dr. Zé Fernandes. Tem um programa que vence hoje e tal. O que custa o vereador sair aqui da Câmara, caminhar em direção... a Secretaria de Saúde, conversar com o secretário para poder ajudar
a população de Anápolis qual vereador foi eleito para poder fazer isso. Independente se ele é base ou se não é base. Eu acho que a intenção do vereador que foi eleito para estar aqui na Câmara Municipal, de qualquer segmento, eu acho que o segmento principal dele é tentar ajudar a primeira cidade de Anápolis. E como que você faz isso? Se você conhece o programa que está vencendo, ou que você tem ideia, deixa as picuinhas de lado e vai até o secretário. Se você lá for uma, duas vezes, três vezes, o secretário não te atender, aí você vai pegar o seu celular, que muita gente gosta de fazer isso, faz um vídeo lá da secretaria. Ó, estou aqui na porta do secretário, o secretário não me atendeu, eu estou aqui porque tem um programa nacional aí na área de saúde, eu quero ajudar a população de Anápolis. Só que o vereador não faz isso. O vereador prefere vir aqui para a tribuna e aqui, quanto pior, melhor para o vereador. E é engraçado que eu vejo isso. Lá atrás, quando a gente foi abrir o Hospital Municipal Alfredo Abraão, teve vereador nessa casa aqui que tentou barrar a abertura daquela unidade, aquele hospital lá, Alfredo Abraão. Não foi o doutor Zé Fernandes. Não foi. Aí depois faz requerimento para poder ter explicação se a área da saúde realmente está funcionando. Para aí, primeiro o cara é contra, depois o cara quer saber? Vamos fazer política séria. A política séria é a política de realmente ajudar o nosso município em todas as áreas. Em todas as áreas. E a área de saúde, aonde tem o UBS ali do Arco-Íris, que dá apoio para a UPA pediatra, ó, parabéns, está funcionando e funcionando bem. Eu falo isso, população anapolina, porque eu tenho no meu gabinete pessoas que trabalham comigo lá, que é mãe, que vai na rede particular e chega lá, o tempo para ela ser atendido é bem mais do que é esperado na nossa UPA pediatra ou na nossa unidade de UBS. O tempo da unidade é menor, espera lá uma hora, duas horas. E quando vai particular, espera três horas e é pago. E é pago esperando três horas. Agora vim aqui fazer política. Quanto pior, melhor? Ah, para com isso. Para com isso. Vamos fazer um trabalho sério. Eu vou mostrar para vocês o que é o trabalho sério de vereador. Ontem eu estive aqui nessa tribuna e falei em relação a uma via de esgoto que está fazendo lá no Barjur, na Rua 10, para atender um conjunto. Eu falei três casas, mas não é três casas, eu falei é cinco casas que está fazendo. Na Rua 10, na quadra 9, quadra 10 e quadra 11. O que que aconteceu? 14h30, a agência reguladora estava lá no Barjur. O Robson Torres estava lá com a sua equipe para poder fazer a fiscalização e eu estava junto. Sabe por que eu estava junto? Porque eu vivo 24 horas o meu mandato de vereador. E o meu mandato de vereador é para ajudar a população anapolina. E eu mostrei para o Robson, da agência reguladora, o que, que a Saniago estava fazendo ali. Estava levando ramal só para um lugar. E o que, que aconteceu? Na mesma hora, o Davi, que é o gerente da Saniago, entrou em contato conosco, conversamos com o Davi e disse ao Davi, precisamos de deixar os ramal aqui das outras 12 casas da quadra 9, da quadra 10 e da quadra 11. E quero explicação, Davi. Por que que a conclusão do esgoto do Barjuru, do Parque Brasília e de outros bairros que ficou duas ruas, três ruas, quatro quadras, 10 quadras, não foi feito. Ele me disse, vereador, eu quero agradecer você por ter feito essa fala na tribuna, porque nós pensamos que ia ter os ramal de ligação para os outros moradores. Mas os moradores têm que fazer o pedido. Eu disse para ele, não, Davi, você está equivocado. Os moradores não têm que fazer pedido. A Saniago tem que deixar o ramal e depois o morador tem até 90 dias para poder ligar. Porque se o morador não ligar com 90 dias, a Saniago cobra dele. É assim que funciona a rede de esgoto. Em relação aos outros bairros, e até mesmo o bairro de Lúdio, o resto de esgoto que falta, do Jardim Europa, Novo Jundiaí, vereador João da Luz, nós falamos ontem aqui, a Saniago, vereador Hélio, deu a sua resposta. tem uma licitação em curso aí para poder atender a cidade de Anápolis nessa demanda de alguns bairros que foi feita a rede de esgoto e faltou 2, 3 quadras, 6 quadras. Então, é isso que nós precisamos do gestor. Eu quero aqui cumprimentar o gerente da CNA que teve coragem de conversar conosco, vereador Rosa, e trazer uma resposta. E eu subi na tribuna aqui para poder falar a verdade. Ontem eu critiquei viamente a Saneago. Mas hoje eu estou subindo aqui para poder dizer que a Saneago deu uma resposta para mim poder trazer aqui na tribuna para o cidadão anapolino.
A parte, vereador.
E se não colocar os ramais lá, eu voltarei aqui na tribuna e vou para cima da Saneago, sim. Porque ela tem a obrigação de colocar esses ramais ali naqueles 12 lotes que dá acesso aonde está fazendo a vareta e colocou o cano da Saneago. Então, mais uma vez, cumprimentar o Robs da agência reguladora, dizer à população dessa cidade a importância dessa criação da agência reguladora que todos os vereadores da legislatura passada votou a favor e hoje essa agência ela pode nos acompanhar nessas demandas para a gente poder fazer a cobrança e trazer a verdade para o cidadão da nossa cidade. Então o nosso papel de vereador é esse. Uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Vereador Domingos, parabéns, né, pela atuação do senhor no dia de ontem. Mas é sabido que esse cidadão, o Davi da Saneago, só atendeu Vossa Excelência porque Vossa Excelência ameaçou ir lá no prefeito e ele sabia que o prefeito ia ligar para o chefe de língua e ia pedir a cabeça dele. Que ele é ruim de serviço, esse Davi. Esse Davi tem que ser despachado daqui de Anápolis. Ele é ruim de serviço. Tem um problema ali na amiga Autorres com a Rui Barbosa. Ele até hoje não resolveu o problema. Ele é ruim de serviço. E outra coisa, o Robson, ele nunca foi lá na Erosão. Vossa Excelência está falando elogiando o Robson. Eu já elogiei ele aqui várias vezes. Ele nunca foi lá para resolver o problema ali no centro da cidade. Então tem essa pendenga ali. Ele até hoje não deu a solução e não veio nesta casa. O João da Luz fez um ofício convidando ele para vir aqui fazer a prestação de conta e ele não veio. Devolvo a palavra.
Obrigado. Presidente, para concluir. Eu não ameacei lá no Roberto, não, no prefeito, não. Eu fui! Eu fui lá e conversei com ele e a gente foi resolver o problema daquela população. Mas aqui, vereador Delcimar Fortunato, eu quero falar para o senhor o seguinte. O senhor tem portas abertas com o Robson. Vai lá na agência reguladora que de imediato ele vai com o senhor. E tem mais. Eu me coloco à disposição de qualquer vereador nessa casa aqui. Apesar que nós temos um líder aqui que faz esse trabalho e faz muito bem, que é o vereador Jackson Chaves. Mas eu também me coloco à disposição para poder ir junto com o vereador da situação ou com o vereador da oposição. O vereador Suender sabe disso. Eu sempre me coloquei à disposição para poder ajudar ele em qualquer demanda que porventura quiser. Não só ele, qualquer vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido os próximos oradores. Fred Cacheta, que irá dividir o seu tempo com o vereador Luzimar Silva. Cada um terá 5 minutos na tribuna. Inicialmente, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu irmão de arma, policial federal Suender. Cumprimento a todas as diretorias aqui presentes, todo o público presente. Cumprimento a você que nos escuta pela Rádio Manchester e que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara. Gostaria de chamar a atenção a você, policial militar, policial civil, policial federal, bombeiro, CACs, vigilantes, né? E principalmente os nossos irmãos aqui vereadores, nobres edis. Na data de hoje, há um projeto de resolução número 041, por iniciativa do vereador Jackson Charles, que trata sobre o adentramento dentro da Câmara Municipal e do plenário portando armas de fogo. Né? Eu que lá na Constituição e Justiça fui totalmente contrário, dei o meu parecer, mas somente a vereadora Cleide Lário, já agradeço, nos acompanhou nesse parecer desfavorável, e a princípio a vereadora Andréa também disse que seria, mas por algum motivo, não sei, depois mudou seu voto. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos nobres pares a respeito desse projeto de resolução. Por que nós não deveremos deixar passar esse projeto de resolução? Primeiro que a Câmara Municipal hoje, ela não detém de recursos para construção e também não tem essas construções, não tem essas adequações para que possa receber esse armamento de pessoas que detêm um porte de arma, mas não podem entrar na Câmara Municipal. Só para ter uma ideia, a você que tem um porte de arma.
A parte.
Uma parte, vereador Policial Federal Suender.
Vereador Fred, também coloquei o voto desfavorável na Comissão das Finanças. Ainda solicitei mais para analisar e me repassar qual o impacto financeiro para a Câmara Municipal, que é o impacto financeiro para a sociedade desse projeto. Não concordo, realmente há falhas no projeto que leva a risco, inclusive as pessoas próximas a que vai, esse projeto vai estar atingindo. Então, também deu voto desfavorável na Comissão de Finanças. Espero que no decorrer do projeto os vereadores possam analisar melhor e realmente fazer o voto que é o correto de não aprovar um projeto dessa situação. Além do custo que é necessário a gente saber. Qual o impacto financeiro da sociedade e se a sociedade quer pagar esse impacto. Então, parabéns aí pelo discurso. É o mesmo que o meu e a gente vai trabalhar nesse propósito.
Parabéns, vereador Policial Federal Suendo. E também, já apontando, já que você citou as falhas, que são várias no projeto, mesmo eu citando algumas emendas que eu vi que na CCJ eu seria um voto vencido, eu citei várias emendas, inclusive teve emendas, mas ainda há outras falhas que não estão no projeto, né? Fora essa da questão erária, que vai custar muito caro. Não temos uma polícia legislativa dentro daquela Câmara para quem vai vigiar. Só para você ter uma ideia, Policial Federal, se você adentrar armado ali, hoje não tem um cofre. A partir do momento que é aprovada, já começa a ser cumprida. Você deixará a sua arma lá. E se porventura for numa sexta-feira, e você for embora e não resgatar sua arma, sabe quem cuidará da sua arma? O diretor administrativo, que não possui porte de arma. Não tem a capacidade técnica para poder portar uma arma. Mas porventura for na sexta, ainda fica pior. Ela ficará na gaveta, acho que é uma gaveta, né? Porque não tem, como não tem cofre, vigiada por um vigilante. Por um vigilante, que infelizmente hoje os nossos vigilantes, você sabe bem disso, tentaremos mudar isso lá na Câmara Federal. Hoje a arma que o vigilante pode usar é um 38. Um vigilante. Se forem duas, três armas que estarão em gavetas, que a pessoa pode estar em gaveta, porque não tem nenhum cofre para poder armazenar essas armas, um vigilante ficará o final de semana inteiro, vereador Hamilton, vigiando essas armas, esse arsenal. Então tem diversas falhas, tem que incluir, parece que no projeto não tem policial federal, então policial federal já não pode. Quer completar?
Nem policiais federais, nem rodoviários federais, nem agentes penitenciários, nem policiais técnico-científicos, ou seja, forças policiais aí...
Bombeiros, CACs,
todas, né? As forças policiais aí só tem duas instituições.
Uma parte, o vereador Hamilton, já está acabando.
Bom, vereador, eu acredito que a discussão do senhor é relevante. De fato, nós vamos observar aí cada dispositivo da lei. Ela vai interpelar o direito de quem realmente lutou para ter o porte de arma. Infelizmente, na minha comissão, passou, porque dei por vencido o meu voto. Mas a grande verdade é, estou contigo no ato.
Obrigado, vereador Hamilton. Irei apontar outras falhas, como porta giratória, já que tem vários acessos dentro da Câmara, mas vai ficar para o momento oportuno. Só peço atenção dos nossos nobres edis aqui, principalmente daqueles que têm trabalho juntamente com as forças de segurança da nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador Luzimar Silva. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Em nome da minha amiga Thaís Souza, cumprimento todos os nobres colegas. Em nome do Adonias, nosso presidente de bairro ali do Santo Antônio, cumprimento a todos que estão na galeria nessa manhã. Agradecer aqui o amigo João da Luz. João da Luz, qual tinha o direito da palavra aqui, concedeu os 5 minutos. Obrigado, vereador. Para a gente falar desse projeto, qual quero pedir a votação favorável a esse projeto, essa propositura que a gente apresentou, que passou por todas as comissões. Esse projeto ali voltado à utilidade pública para o bairro Santo Antônio, para associações de moradores ali do bairro Santo Antônio, qual tem como presidente ali o Adonias. Me lembro que em 2018 apresentei essa mesma propositura ali para o Vale da Laranjeira, para o bairro do Laranjeira. E o projeto foi passado por essa casa e vi o grande avanço que teve ali de melhorias para o Laranjeira através da utilidade pública com o presidente Carlinho Laranjeira, qual ali foi construído um galpão e nesse galpão ali é realizado várias festividades, entrega de cesta básica, tem também ensino ali de vários cursos, também alfabetizações já foram feitas, vários projetos foram feitos ali no Laranjeira através da utilidade pública que a gente concedeu. E fico grato a Deus por poder estar nessa casa de lei para poder apresentar, vereador Delcimar, algumas proposituras que vêm ser benéfica para algumas regiões da nossa cidade, como líder comunitário que fui por 16 anos, sei que o presidente Baio faz pelo amor, não tem salário para isso, são pessoas escolhidas por Deus para representar o povo. Então, quando tem essa utilidade pública, ele consegue trazer grandes parceiros para o meio, trazer grandes empresários e empresas para ser parceira do projeto, como acontece ali no Laranjeira, e daqui a pouco vamos estar votando aí essa utilidade pública para o pró-melhoramento ali do bairro Santo Antônio, qual hoje está ali o Adonias, mas sabemos que o presidente do bairro tem um mandato por 4 anos e uns permanecem, outros passam a vez, mas o título fica permanente ali para a Associação de Moradores, e quando tem presidente aguerrido, que quer fazer a diferença, que quer trabalhar, então consegue aí coisas benéficas para a região. Né? E sabemos, eu conheço vários presidentes de bairro que têm desempenhado um papel, muitas das vezes, mais do que de um vereador que já passou por essa casa. Uma parte, vereador Domingos.
O senhor falou muito bem, e o Adonias está aqui, semana retrasada, ele me procurou para a gente poder interceder, para poder estar levando um médico ali para o bairro Santo Antônio, onde ele é presidente. E a gente arrumou, e veio aqui até falar comigo, me agradecer, que a médica, né, começou lá hoje. Então, parabéns a todos os presidentes de bairro que faz o que o Adonias faz, que é buscar benefícios para a sua região. Está aqui o Edmilson, Vossa Excelência, eu também, que já fui vice-presidente de bairro, então a gente faz esse trabalho voluntário. Parabéns, vereador Luzimar, pela sua
parte. Obrigado. Né, temos visto, essa casa é sempre unânime, João da Luz tem trazido projetos aqui, o dia do presidente de bairro, até mesmo a inserção do IPTU, né, então isso é bom, ter um olhar especial para os presidentes de bairro, como repito, não ganha salário, não é assalariado, faz pelo amor. Então quero aqui parabenizar o Adonias pelo trabalho, sempre preocupado ali com a sua região, sempre determinado em buscar melhorias. Tivemos juntos ali naquela construção daquela praça na rotatória, né? Adonias ali também participando do futebol ali, sempre preocupado quando o posto de saúde não estava funcionando, buscou junto ao prefeito Roberto Naves, né? Está sempre ali atento. E quem sabe o que acontece no bairro são os moradores, são as pessoas que ali moram, são as pessoas que ali residem. Então quero parabenizar e tenho certeza, Adonias, que vai ser unânime nessa casa, né, e sei que vai estar em boas mãos essa utilidade pública, sei que você vai continuar com mais força defendendo a sua região, qual deixa aqui em público os parabéns ao trabalho que você tem feito
determinado em ajudar ali o Santo Antônio. Está em boas mãos. Quem dera se todos os bairros de Anápolis tivessem um presidente da desenvoltura de Vossa Senhoria. Tá? Agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Cumprimentar Adonias, presidente do bairro Santo Antônio, sempre aqui presente, acompanhando as sessões ordinárias. Último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, a imprensa que cobre e a todos que se fazem presentes no plenário. Eu confesso que eu nem iria usar a tribuna, presidente, mas, infelizmente, eu estou sendo obrigado a usar a tribuna até para corrigir algumas falas distorcidas aqui. Como diz o direito, tem uma frase que fala, jus esperneantes, né? E tem uma música que diz o seguinte, ado, 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 cada qual no seu quadrado. Vereador que usou a tribuna, eu não sei se ele está flutuando ou se ele está pisando em solo forte, firme. Porque quando você defende uma tese, colocando situações para tentar convencer a população e os vereadores, simplesmente pela paixão pessoal dele, ele vai ser traído pela mulher. Se o cara entrar nessa, ele vai ser traído pela mulher. O vereador Suender usou a fala e disse que está proibido. Todos os profissionais federais, todos. Então, primeiro tem que saber interpretar a lei. Se não souber, nunca vai dar conta de nem votar a favor nem contra. O outro vereador vai na comissão, lê o projeto, discute, vota a favor, depois pega a voz e fala, eu sou contra. Onde você está, vereador? Acorda. Ou você é contra ou você é a favor. Na comissão eu sou a favor. Aprovei. Sou a favor. De repente, eu estou com o senhor. Eu sou a favor. Sou contra. Isso mostra o nível que esse vereador é. Isso mostra por quê? Que vai chegar aqui e não vai conseguir patavina nenhuma. Porque não sabe nem o que fazer. Nem a hora que fazer.
A parte.
Vereador Sueda, por favor.
Vereador Jackson, você falou sobre a interpretação da lei, veja bem. Artigo 2º, rapidinho aqui. Poderão ter acesso às instalações do Poder Legislativo portando armas de fogo, policiais civis e militares da ativa e da reserva. Ou seja, só aqui restringiu a policiais civis e militares. Então, não é questão nem só interpretar, é questão de ler. Talvez você não leu. A emenda aqui, não sei nem de que é. Né? Até agora não descobri, mas só sei que tem raiva dos policiais federais. Por quê? Eu também não sei. Talvez porque a gente efetua serviço diuturnamente contra a corrupção, eu não sei. Mas aqui restringiu, sim, aos policiais federais. Aí vem o outro que você está falando aqui.
Obrigado,
outros profissionais de segurança ou autoridade, desde que é autorizado pela mesa diretora da
Câmara. Obrigado, vereador Sueda. Se tem algum corrupto aqui é o senhor. O senhor que é corrupto?
Eu não, senhor.
O senhor é corrupto.
Ah, eu sou porque
o senhor está pegando dinheiro do povo e não está fazendo nada aqui. Você é incompetente. O senhor que é corrupto.
O senhor é o dono da emenda.
Eu vou representar o senhor na comissão de ética para tirar o senhor dessa cadeira aí, que o senhor não vale nada.
O senhor
sabe atacar os colegas. Tenha competência para discutir projeto. Vou ler um artigo aqui para o senhor. O senhor é incompetente.
O senhor é o dono da emenda, então.
Outros, presidente, quero garantir a fala desse rapaz que não sabe ler o regimento.
Por gentileza, incompetente. Sueda, a fala...
Preparado.
Vereador.
Outros profissionais de segurança e autoridades também podem adentrar no recinto. Agora, se nós temos aqui o vereador Fred Cacheta, nós temos aqui o incompetente vereador Suender,
Se nós temos aqui o vereador Zé Fernandes, que é policial também, nós temos aqui a doutora Trícia, que são policiais, eu vou dizer para vocês, esse projeto está tramitando na casa desde o dia 1º do 4. Passou em todas as comissões. Por que que esses colegas vereadores não contribuíram com o projeto? Se tem algo para melhorar, eu particularmente não tenho nenhuma paixão pelo projeto. Eu tenho um objetivo só. Meu objetivo é garantir a segurança.
Uma parte, vereador.
Quem pediu uma parte? João, por gentileza.
Vereador Jackson Charles, eu vi a defesa do vereador Fred com relação a guardar as armas. Realmente as armas, elas, se ficar fácil, elas podem ser assaltadas, elas podem ser roubadas.
Isso.
E ele realmente ele despertou para um detalhe importante que era uma preocupação. Eu fui o relator no Direitos Humanos e fui favorável ao seu projeto. Onde vai ser guardado esse espaço bélico, essa é uma preocupação para depois. Eu acho que isso não é um problema agora. Então, por isso que eu votei. Era uma preocupação minha, mas ficou claro na lei que isso vai ser responsabilidade da mesa diretora de construir esse espaço.
Exatamente.
Então, acho que é um problema para depois, não é preocupação para agora.
Claro, claro.
Então, mas, é só esse ponto de vista.
Obrigado, João. Mas, enfim, eu só estou... Deixar claro, eu não tenho nenhuma paixão específica no projeto. Aqui nós somos um colegiado de 23 vereadores, onde cada um pode contribuir com o outro. Esse projeto, tramitando as comissões, o vereador Fred Cacheta, que é um exímio expert profissional da área de segurança, pode sim contribuir com o projeto, apresentando emendas que venham melhorar o projeto. O nosso objetivo aqui é apenas garantir a segurança e a integridade física dos parlamentares e das pessoas que estão no plenário. Porque situações adversas têm ocorrido em todas as cidades do Brasil. Nós só estamos aqui fechando a porta antes do ladrão entrar. Não tem nenhuma paixão, não. Quero deixar aqui claro para a população, e principalmente para os policiais militares, civis, Polícia Federal, que aqui as pessoas dizem que nós somos contra a Polícia Federal. Eu quero dizer que o pai de um agente da Polícia Federal trabalha comigo no meu gabinete, tá? O meu irmão é coronel da Polícia Militar. A minha família, eu tenho 4 tios, sargentos e tenentes da Polícia Militar. Eu tenho uma prima que é coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás. Absolutamente. Ninguém aqui tem nada contra policial. Aliás, os policiais estão autorizados a entrar. Agora, se nós podemos contribuir com o projeto e deixar mais claro isso, de minha parte, não tem nenhuma paixão. Vamos contribuir. Outra coisa, projeto em pauta hoje. Absolutamente eu tenho a necessidade ou a obrigação que ele vá ser a votação hoje. Pega a vista do projeto, ajude, contribua com o projeto. E não fica aqui atirando pedras, dizendo que nós somos contra a Polícia Federal porque eles lutam contra a corrupção. Isso é falta de respeito com a casa. Como eu disse, aduado, cada qual no seu quadrado. Polícia Militar cumpre o seu papel, Polícia Federal cumpre o seu papel, Poder Executivo cumpre o seu papel, Legislativo o seu, Poder Judiciário o seu, e é assim que nós devemos caminhar. Com maturidade, com respeito, e não fingir de bonzinho e ser bandido por trás. E não fingir que é bom, que na verdade não é bom porcaria nenhuma, porque eu conheço a vida de todo mundo aqui. Bobagem. Se tem alguém achando aqui que é o bambambam, bam, bam, eu sei que não é o bambambam. Bam, bam. Eu sei que não é o bambambam. Bam, bam. Só que eu respeito. Os debates meus aqui, calorosos, são tete a tete, são dentro da tese. São na defesa e na acusação. Dentro de um propósito de convencimento ou não. Com relação à arma, eu penso que a maior, a mais potente, e é aquela que o povo anapolino quer de nós, que é a arma do poder, do conhecimento, do convencimento e do debate sadio nessa casa. Esta é a arma que nós temos que ter aqui dentro. A arma do diálogo. E não do ataque desrespeitoso. A arma de conhecimento de causa. Essa é a arma que nós devemos ter aqui, vereador Hélio. E é essa arma que eu defendo. Eu absolutamente, meu amigo pessoal, vereador Fred, tem nada contra o vereador Fred, é meu amigo.
e muito menos por aquele que um dia eu ajudei a salvar a sua vida quando eu lutei para arrumar o remédio para esse cidadão. Tem nada contra ele, não. Só que, infelizmente, o cara mistura as coisas. Ora, respeita a gente. Respeita a Câmara Municipal. Respeita seus colegas vereadores. Então eu quero aqui, mais diretamente ao vereador Fred, gostaria muito, vereador Fred, da sua contribuição na lei. Gostaria da sua ajuda. Se a lei precisa melhorar em algo, vereador João, para ficar claro, o senhor é uma pessoa que pode contribuir muito com a lei. Porque o senhor é um profissional da área. É isso que nós queremos. Queremos esse tipo de apoio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Eli Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e peço à primeira secretária para fazer a deliberação dos projetos inicialmente em pauta, em única votação.
Ainda em tempo, vereador presidente Leandro Ribeiro, justificar as ausências da vereadora Trícia Barreto, em razão de problemas de saúde, e do vereador Marcos Carvalho, também de compromissos previamente agendados. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 292 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão anapolino ao senhor José Antônio do Rosário Figueiredo e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 292/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente Leandro. Quero pedir aos pares que acompanhem esse projeto, o José Antônio Rosário Figueiredo, na verdade, por que lhe pareça, talvez nem esteja nesse momento sabendo dessa propositura. Ele é uma pessoa muito discreta e que até eu, quando falei que ofereceria esse título, já há alguns anos, desde o meu primeiro mandato, ele vem relutando, mas eu não poderia, presidente, colegas, deixar de apresentar e fazer essa justiça a essa pessoa que trabalhou muito na Prefeitura Municipal de Anápolis, deu sua contribuição como fiscal, como diretor de divisão na época de cemitérios, parques e jardins, diretor do DEMED, diretor de arborização e jardinagem da SEMA, chefe de gabinete da SEMOP, diretor do departamento administrativo da SEMOP. Ou seja, tem uma longa trajetória na Prefeitura Municipal de Anápolis e teve, né, nas suas gestões, nas suas passagens, a oportunidade de empregar centenas de funcionários, naquela época, de trabalhadores braçais, de agentes administrativos, e na qual eu me incluo e sou muito grato por essa oportunidade que ele me deu aos 12 anos de idade, em 1987, quando abriu essa oportunidade de eu me ingressar no regime seletista da Prefeitura Municipal de Anápolis. E desde então, né, eu nutro essa gratidão imensa por ele, e não apenas em meu nome, mas de, como eu disse, centenas de pessoas que entraram naquela oportunidade. Muitos já estão, inclusive, aposentados hoje, e foi uma mão estendida que certamente a muitas pessoas fez uma diferença na vida. Então, eu quero agradecer a ele mais uma vez, de público, externar e fazer esse reconhecimento, porque trabalhou muito pela prefeitura, pelo município, foi também presidente do Anápolis Futebol Clube e certamente é um legado de contribuição aí ao lado de várias gestões, do Ademar, saudoso Ademar Santilli também, que compôs as equipes. Então, peço aos pares, né, voto favorável aí a este título cidadão, ao José Antônio Rosário Figueiredo, era conhecido como Carioca. Devo falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, presidente.
Domingos Paula.
Favorável, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Autor do projeto, Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes. Leandro Ribeiro vota favorável. Lisiane José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Caminhando o voto. O cara foi presidente do Galo, presidente. O Galo ganhou ontem.
Com a palavra, vereador Luzimar Silva. Voto parabéns favorável. Pela vitória. A gente encaminhou? Favorável. Ele falou encaminhando o voto. Foi rápido. Reamilton Espíndola.
Favor.
Policial Federal Suener.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
20 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 292/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, aprovado por unanimidade.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 42/2022, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivo da lei complementar 457, 29 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Municipais de Anápolis, bem como na Lei Complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, e revoga dispositivos da Lei Municipal 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais.
Projeto de Lei Complementar 042/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 042/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar número 80/2022, de autoria do Prefeito Municipal, revoga, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 144, de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 97 da Lei Orgânica do Município, dispondo sobre a organização do Procurador-Geral do Município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de Lei Complementar 080/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 080/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar número 92/2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera o dispositivo da Lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, que reedita a Lei 2.795, de 26 de novembro de 2001, a qual cria a Bolsa de Publicações, e a Lei 3.644, de 21 de novembro de 2012, que institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis.
Projeto de Lei Complementar 092/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 092/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 23/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis construídos pelo programa habitacional no município de Anápolis, conforme especifica Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos com emenda, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinário 023/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação.
Tem uma emenda modificativa, só explicar.
Deixa eu concluir a votação, aí a gente passa aí mesmo. Votação simbólica.
Caminhando voto.
Pois não, vereador Fred Cacheta.
Projeto 023 da vereadora André Rezende. É, realmente é um projeto muito importante. Eu vou adiantar meu voto favorável, mas eu que fui a favor na Comissão de Constituição e Justiça. O meu único medo é que esse projeto promova a violência doméstica. Né? Eu expliquei lá isso na Constituição e Justiça, porque se ela tiver uma prioridade na aquisição de imóveis
construído em programas habitacionais para quem é vítima de violência pode ocasionar o aumento de violência contra a mulher. Esse é meu medo. Votarei favorável porque realmente aquelas que obedecem os requisitos em outros, ela também entrará, é mais que merecedor. Mas às vezes um projeto como este pode aumentar o índice de violência doméstica contra a mulher. Muito obrigado, devolvo a palavra, mas já encaminho meu voto favorável.
Obrigado, Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Com a palavra a autora, vereadora Andréa Rezende.
Eu agradeço o apoio do vereador Frederico Cacheta. A gente já tinha discutido isso na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu gostaria também de esclarecer que no artigo 1º, parágrafo inciso 1, ele justamente para que evitar que fraudes ou que denunciações mentirosas aconteçam, que denunciações caluniosas, ele diz que a pessoa precisa provar com o inquérito instaurado e com a ação penal ofertada pelo Ministério Público, justamente para a gente evitar que isso aconteça. São pequenos os casos, mas pode acontecer, por isso a gente tomou esse cuidado de colocar na lei.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 023-2022, de autoria do vereador André Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, solicito o vereador André Rezende que faça a leitura da emenda modificativa.
Emenda modificativa na Comissão de Constituição e Justiça altera o artigo 1º para a seguinte redação. Fica estabelecido o direito prioritário da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis inclusos nos programas habitacionais promovidos pelo município de Anápolis, desde que preencha os requisitos restabelecidos no edital adiante elencados.
A emenda modificativa está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora Andréa Rezende.
Só esclarecendo a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, ela diz o seguinte, que não basta apenas ser vítima de violência, que ela precisa preencher todos os outros requisitos, conforme eu falei na tribuna hoje, que é a questão da renda, vulnerabilidade social. E a outra emenda também, só para a gente esclarecer, que é a emenda modificativa da Comissão de Direitos Humanos, que ela é uma das prioridades. Existem outras prioridades em projetos habitacionais, como pessoas portadoras de deficiência, idosos, que ela significa, entre o rol de todas as prioridades, ela seria uma das prioridades.
Obrigado, vereador André Rezende. A emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes.
Agora a emenda modificativa da Comissão de Direitos Humanos, que diz que fica estabelecida a inclusão dentro das prioridades da mulher vítima de violência familiar e domiciliar na aquisição dos imóveis inclusos nos programas habitacionais promovidos no município de Anápolis, que a gente já explicou.
A emenda já foi explicada pela vereadora Andréa Rezende, essa emenda da Comissão de Direitos Humanos está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Emenda modificativa da Comissão de Direitos Humanos está aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto de resolução número 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça com emenda de Direitos Humanos, finanças favoráveis ao projeto, pedido de vista pelo vereador José Fernandes.
Vistas concedidas ao vereador Dr. José Fernandes.
Projeto de Lei Ordinária número 55 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, torna de utilidade pública a Associação do Promelhoramento do Bairro Santo Antônio e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 055 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador João Feitosa.
Quero parabenizar o novo vereador. Eu fui o relator desse projeto e, com muita atenção, eu vi que realmente é mais do que importante a valorização das associações de moradores. Então, parabéns, Luzimar, e que Deus continue abençoando todos os presidentes das associações para que possam realmente trabalhar e buscar sempre o melhor ao seu bairro. E, logicamente, contar com essa casa para que também nós possamos sempre estar buscando dignidade e respeito às associações e, em especial, aos moradores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador João da Luz, subsequente, Luzimar Silva.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero só fazer algumas considerações, que é o seguinte. Primeiro, ressaltar, né, a representatividade do Luzimar com relação aos presidentes de bairro. O Luzimar sempre tem uma consideração muito importante aos presidentes de bairro, né, reconhecendo a atuação deles. Eu sempre fiz algumas parcerias com o Luzimar, homenageando esses líderes comunitários. Eu quero parabenizar pela iniciativa desse projeto de tornar de utilidade pública a Associação Pro Melhoramento do Bairro Santo Antônio, o qual tem o presidente Ananias Júnior, que é meu amigo pessoal. Inclusive, eu quero parabenizar o Júnior pelo excelente trabalho que ele faz como presidente de bairro no bairro Santo Antônio, né, buscando resolver as demandas ali daquela região. E por isso que eu quero ressaltar e antecipar o voto para esse projeto importante para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer os membros aí da Comissão de Justiça, Finança, que foi favorável aí ao projeto. Agradecer o relator, João Feitosa, e, mais uma vez, parabenizar, né, o Adonias. Convivi muito como presidente de associações, sei muito como funciona, e é tão legal, é tão bacana quando tem alguém que vem inspirado por Deus, que realmente quer fazer um trabalho voluntário para a sua região. É diferente de muitos presidentes que ganham para ter status, que acha que vai ser uma coisa, depois acaba abandonando o bairro e que perde com isso é os moradores. Fico alegre, a gente vê pessoas incumbidas em estar tentando melhorar o seu bairro, como já passou por essa casa, Valdete Fernandes, qual tem um colégio ali no Polo Centro que leva o nome do pai dele, foi líder comunitário por muitos anos, lembro ali no Calistóbis, hoje a feira, o posto de saúde, conquista como presidente de bairro, temos ali a Lorena fazendo um grande trabalho, e a gente tem visto aí a mudança quando o líder comunitário abraça uma causa, defende o seu bairro, defende a sua região, não é em vão. Ele consegue legado, ele consegue estar melhorando a sua região. E vemos aí o Adonias, né? Todos os vereadores aqui, o Nani, conhece o Adonias, porque sabe, quando ele vai a algum gabinete, procura algum vereador, não é pensando nele, mas é pensando no Santo Antônio, é pensando no bem maior daquela comunidade aonde ele mora. Então, parabenizar e pedir o voto dos nobres padres. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários, manifestem. Projeto de lei ordinária 055/2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, está aprovado por unanimidade dos presentes. Fazer um registro aqui da presença do ex-vereador Reinaldo Guzmão, está aqui na galeria, seja bem-vindo, ex-vereador Reinaldo Guzmão. Também Evaristo Pereira, jornalista e âncora da Rádio São Francisco, também sempre acompanhando a sessão ordinária aqui pelas manhãs. Eu passo a palavra pela liderança dos republicanos ao vereador Reamildo Espíndola neste momento.
Bom, quero usar minha fala essa manhã, comentar a todos primeiramente, dizer da nossa reunião ontem, acompanhando o nosso partido, Partidos Republicanos, nós tivemos ali a presença do nosso presidente nacional, Marcos Pereira, né, um jovem, né, que ex-ministro, que com excelência tem presidido a nível nacional o Partido Republicanos. Também quero aqui fazer menção do ex-deputado Jovair Arantes, que contribuiu muito com Anápolis, né, nas implantações e construções aqui das arenas esportivas do nosso município, né, destinando aqui recursos, e também hoje republicano, o qual teve a fala ali representando todos os pré-candidatos a deputado federal, do Republicanos, e em uma conversa nossa em off, ele falou, né, do interesse de poder estar com um projeto voltado a criar, né, gabines para que os autistas poderão assistir, né, os jogos, sem que a sobrecarga venha, né, trazer ali algumas perturbações sonoras para eles. Então, quero aqui parabenizar a iniciativa aí do deputado Jovair Arantes. Também quero, com exaltação aqui, falar de um projeto que acontece agora na Alego, que é uma moção de aplausos às instituições de todo o estado de Goiás, que faz um trabalho voltado para as pessoas com autismo, no qual estará comemorando agora o dia 18 de junho, que é o dia do Orgulho Autista, e, né, a presteza da qualidade do trabalho voltado para essa homenagem do nosso deputado estadual Rafael Gouveia, no qual, com, né, gentileza, ouviu ali o nosso pedido e colocou-se pronto para que essa moção de aplausos pudesse alcançar todas as instituições do estado de Goiás que vem trazendo um bom trabalho referente aos atendimentos das pessoas com autismo. Muito obrigado, deputado Rafael Gouveia. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Usando esse espaço aqui do expediente, eu queria só salientar, nós também somos os defensores da bandeira da saúde nessa casa, dizer o seguinte: nós estamos com quase 840 pessoas na fila para consultas com especialista em neurologista. O que é que nós estamos pedindo aqui nesse requerimento que já foi aprovado ontem? Eu não tive a oportunidade de estar discutindo. Inclusive, quero agradecer aos vereadores que aprovaram esse requerimento. Solicitar ao nosso secretário de Saúde que dê essa atenção. Inúmeras pessoas estão procurando os gabinetes, certo? Pessoas que não têm condições de ir no especialista, que não têm condição de pagar por esse serviço de forma particular, depende da rede pública, e estão buscando auxílio do gabinete do vereador João da Luz, e eu tenho certeza dos demais gabinetes também. Então, eu queria agradecer a aprovação desse requerimento importante ontem aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Presidente, mais uma vez, obrigado. Quero cumprimentar aqui um ouvinte da nossa sessão de todos os dias, Hudson Pac, lá na cidade de Gameleira, mas qual tem propriedade também aqui em Anápolis. É um ouvinte nosso, a esposa dele é a Jaqueline, presidente do PMN na cidade de Gameleira, e mandar um abraço aqui para o prefeito Wilson, da cidade de Gameleira, e cumprimentar lá o suplente vereador, perdeu a eleição por 5 votos, Hudson Paca, mas tenho certeza que em breve vai estar sendo vereador naquela cidade. Então, quero cumprimentar ele aqui, a esposa dele, pela liderança do PMN, e mandar um abraço, né, dia 24, vai ser a inauguração do estádio Maguito Vilela, lá na cidade de Gameleira, pelo prefeito Wilson, qual Hudson Paca conseguiu um playground, um parque também que vai ser inaugurado dentro ali daquela praça esportiva, dentro do estádio. Então, deixo aqui um abraço à pessoa do suplente vereador Hudson Paca na cidade de Gameleira, ao prefeito Wilson, nossa presidente do Pé Quente lá, Jaqueline, todas as pessoas que nos escutam ali na cidade de Gameleira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ilustre vereadora, futura deputada Thaís, pela concessão da palavra e autorização. Falar como líder. Senhor presidente, eu quero usar nesse momento a palavra para parabenizar e agradecer aí o Albenes sobre a questão da iluminação ali da entrada do Jardim Promissão. O próprio vice-presidente Domingos de Paula teve outro dia lá, mas a gente já vinha fazendo essa tratativa já há muito tempo, mas também que reforçou bastante. Estamos lá nesse momento lá, implantando alguns postes para fazermos a iluminação e fazer com que aquela entrada passe a ter mais segurança. Mesmo porque precisa também, senhor presidente, ali, de uma intervenção ali, uma lombofaixa, uma sinalização para evitar tanta tragédia que está acontecendo ali na entrada daquele bairro. O prefeito Roberto Naves fez um excelente trabalho lá dentro. Então, assim, precisa urgentemente de ter uma sinalização ali para que as pessoas possam adentrar com segurança. Porque só a iluminação vai ajudar? Vai. Mas, infelizmente, precisa ter essa tratativa mais responsável por parte da Polícia Federal. Outro caso, senhor presidente, aqui, é parabenizar e agradecer a presença da equipe da Enel, inclusive o novo vereador João da Luz participou, ele teve um requerimento, a questão das podas de árvore. E lá a gente fizemos essa reunião lá junto com o secretário Fabrício, o Ederson, aí teve presente a Yasmin, que é a diretora, o Ian e todo o corpo que faz parte do meio ambiente, para podermos juntos fazer essa ação juntamente com a Enel para as podas de árvore e minimizar a queda de energia. Então, senhor presidente, parabéns ali ao secretário Fabrício, ao Ederson, ao Ian, Yasmin, ao El Benz, que estava lá, enfim, ao novo vereador João da Luz, que estávamos participando. Senhor presidente, devolvo a palavra, desculpa.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do União Brasil, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu só me reportando aqui, acho que o vereador João Feitosa falava do Jardim Promissão, da entrada do Jardim Promissão. Nós fizemos expediente aí para a concessionária, né, a ECO, 153, algo assim, e tivemos uma devolutiva de lá, como sempre, nada otimista. Nós pedimos para a abertura de uma alça, de um retorno, algo que favoreça, diminua o risco ali de acidente na entrada do Jardim Promissão. E, infelizmente, a informação muito ruim, previsão de investimentos da parte da concessionária no plano de exploração rodoviária do contrato que ela pactuou, salvo engano, daqui 24 anos. Um absurdo. É a mesma situação do que está previsto para o viaduto do Recanto do Sol. Ou seja, não tiveram o zelo e o cuidado de estabelecer com prioridade esses locais que estão extremamente populosos e congestionados e com risco, né, diário. Nós tivemos aí quantos acidentes já ali recentemente na entrada do Jardim Provisão. Como bem disse o vereador, foi feito um trabalho importante ali de pavimentação, drenagem, investimento naquele bairro, vereador João Feitosa. E agora, infelizmente, da parte federal, nós temos essas péssimas informações. Então, nós estamos pedindo à empresa para antecipar, inclusive marcamos lá para comparecer lá, para ver se consegue mudar alguma coisa nisso. E é preciso, inclusive, de respaldo aí dos deputados federais, que gostam da cidade, porque, infelizmente, está colocando em risco ali a população que diariamente, né, vem para o perímetro urbano, vem para o centro da cidade trabalhar e fazer suas atividades, mas, infelizmente, numa situação crítica ali para fazer a sua conversão e entrar ao loteamento, ao Jardim Promissão. Então, fica aí o registro que nós estaremos lutando e tentando criar uma alternativa para amenizar esse problema ali na entrada do Jardim Promissão para os moradores. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só reforçando o que os vereadores têm falado, a região do Promissão, Monte Sinai, Santos Dumont, é uma região que desde o primeiro dia, quando eu assumi como vereador, nós temos trabalhado naquela região, ajudado aquelas mais carentes, sem propositura, porque agora nós estamos na época demais de votação, então é época de ajudar bairros, a gente como vereador tem que fazer essa propositura de ajudar aqueles que mais precisam. Ali no bairro Promissão, no Santos Dumont, ali no Monte Sinai, o bairro está sendo desenvolvido, o bairro tem crescido muito depois que o executivo colocou o asfalto, fez toda a pavimentação, enfim, teve uma mudança drástica na questão de trazer mais conforto, mais lazer, Eu destinei aquela emenda positiva que foi destinada aos vereadores, o executivo repassou de 2 milhões, 1 milhão para ser feito ali o CMEI no Promissão. O lugar que está parado, antigamente é uma escola, perto da igreja ali, quem conhece a igreja católica sabe. Essa emenda eu destinei para o Promissão, juntamente com o executivo, com o prefeito Roberto, para ajudar ali no Promissão. Fiz vários requerimentos, tem requerimento ali praticamente, a minha equipe andou toda, desde há mais de um ano, tem andado no bairro, não só ali no Promissão, mas Monte Sinai, Fabril, vários bairros, bairro de Lourdes, Filósofo, Morada Nova. Quero até deixar aqui um abraço a todos os presidentes de bairro, em especial ao Wilson da Fabril, a Deisa, que é a minha amiga lá da região do Promissão, a Rose do Monte Sinai, o Antônio do Primavera, a Rose, Roseni, ali do Filósofo, da região do Morada Nova. A gente sempre tem trabalhado com esses presidentes de bairro, ajudado no que for preciso, no que a gente pode fazer. Ali, presidente, nós estivemos junto com a Urban, levamos requerimento, até ali da região do Promissão, Monte Sinais, a gente conseguiu interligar todos os ônibus. Foi uma luta dos moradores da região ali depois da base aérea, e graças a Deus nós conseguimos. Temos trabalhado muito, graças a Deus tem feito isso. Grande abraço a todos vocês. E a questão ali dessa questão da entrada da Promissão, graças a Deus todos os vereadores têm ajudado. Isso é importante, que nós demos nas mãos e conseguimos ajudar essa questão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Suéder.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Gostaria só de falar sobre o Jardim Promissão. Também estivemos lá, percebemos ali a dificuldade do morador na entrada. Acionamos também a concessionária. Eu acho que tem que ser uma luta de todos pelo aquele setor ali, que é muito perigoso, muito complicado a entrada, um alto risco ali para aquela região, para aqueles moradores ali. Outra situação, presidente, só falar sobre aquela minha fala, onde eu falei relacionada à questão do projeto da Armas, né? Quando eu falei que o autor, né, da emenda, e aí eu quero direcionar realmente o autor da emenda, por equívoco, má fé, não sei, ainda também não tenho o saber aqui de quem é o autor dessa emenda, retirou, né, onde está escrito no artigo 2º, poderão ter acesso a instalações do poder legislativo, portando arma de fogo, policiais, civis, militares da ativa da reserva. Então ficou bem claro que os policiais federais não foram contemplados aqui, né, e nesse sentido aí, a minha fala foi estritamente a quem fez a emenda, e a Câmara, como um todo, ela fica fora disso, é lógico, porque a Câmara ela tem um poder legislativo aí constituído. Então, e os demais vereadores. A minha fala foi estritamente ao autor da emenda, e eu também ainda não sei quem é o autor da emenda, e se foi por equívoco, ou má fé, mas policiais federais e as outras instituições federais da Polícia Rodoviária Federal, agente penitenciário e Polícia Técnica Científica também ficaram fora dessa restrição, né, desse poder aqui da lei, da emenda, onde que altera a lei no quesito, no tocante à permissão dos policiais entrar armado dentro do poder legislativo.
Obrigado, vereador policial federal Suéder. Na sequência, solicito...
Discutindo.
Não, pela liderança.
Não, você quer requerir...
Vamos agora passar a votação de moções, indicações e requerimentos. Primeira secretária, vereadora André Rezende, está chegando aqui. Qual vai fazer a leitura?
Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz pelo falecimento do pastor Antônio José da Silva, mestre Antônio. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy, que seja enviada indicação ao prefeito municipal, senhor Roberto Naves Siqueira, solicitando a alteração da redação do Código Tributário de Rendas de Anápolis, lei complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006. Indicação de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Indicação, excelentíssimo prefeito, para que, através da secretaria competente, conceda isenção total do IPTU para pessoa com deficiência no âmbito do município de Anápolis. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Spindler, através da secretaria competente, cria projeto de faixas seccionadas na calçada no setor central para melhorar a qualidade de trânsito dos pedestres, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e demarcar as áreas de atuação dos ambulantes. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, nos termos do artigo 136, solicitando que sejam fechados dois retornos da Avenida Universitária, localizados em frente ao Alto Posto Carreteiro e na Avenida Brasil Norte, número 4.801, Cidade Universitária, Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a realização de audiência pública para o dia 22 de junho de 2022, às 15 horas, no plenário Teotônio Vilela, com o tema Concurso Público na Rede Estadual de Educação de Goiás. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, a CMTT, para realizar serviço de tapa-buraco com urgência, localizado na rua S58, quadra 61, lote 9, bairro Anápolis City. Requerimento também de autoria do vereador João da Luz, requer a Secretaria de Saúde, Júlio César Espíndola, solução para a unidade básica do Leblon, no município de Anápolis. A mesa está sem atendimento para a comunidade na região. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, números 2.361, 2.375, 2.376, 2.403. Requerimentos do vereador Cabo Fred Caixeta, número 2.382 e 2.383. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 2.393, 2.409 e 2.410. Requerimento de autoria do vereador Domingos de Paula, de número 2.387. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servem, de número 2.394. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 2.397, 2.398, 2.400, 2.401, 2.419 ao 2.422. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, números 2.384 ao 2.386. Requerimento de autoria do vereador Jean Carnes, 2.357 e 2.359. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de número 2.360, 2.407, 2.426 ao 2.428. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de número 2.337, 2.344 e 2.406. Sem mais requerimentos, moções e indicações. Opa, perdão. Faltou dois aqui, presidente. Vereador Lisês José Borges, números 1.967, 2.389, 2.390, 2.412. E requerimentos do vereador policial federal Suender, 2.362 ao 2.374, 2.377 ao 2.381, 2.411, 2.403, 2.414, 2.415, 2.416, 2.417 ao 2.418 e requerimentos do vereador Reamildo Spindler, 2.429. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Discutir. Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimentos, moções e indicações em discussões, já inscritos para discutir Fred Godoy, Fred Caixeta, João da Luz, Jackson Charles. Inicialmente, Fred Godoy.
Presidente, ontem fiz essa mesma indicação e no debate o vereador Jean e o vereador Jackson falou que ela já tinha sido contemplada em 2021. E eu pus de novo essa mesma indicação aí do Código Tributário, porque eu mostrei a eles que os PCDs não foram contemplados em 2021. É a indicação para a mudança do inciso 6º da lei de 2016, que a lei de 2016 passou de 2020 passou de 160 mil para 200 mil. Então eu pedi essa mudança, eu protocolei, mandei o projeto para o vereador Jean, tendo em vista que esse valor de 160 mil é um valor muito baixo para atender esse PCD. Então eu gostaria que essa indicação fosse votada e posteriormente mandada ao Executivo para que seja o prefeito veja isso com carinho. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Só ressaltar esses requerimentos aí a toda a comunidade ali do bairro Santa Cecília, que foi um requerimento que alguns moradores da região me solicitou, como tapa-buraco, roçagem, troca de lâmpadas, e principalmente um ofício que foi enviado ao diretor da Quebec, doutor Daniel, para que algumas ruas ali não estava sendo coletado lixo, estava dificultando. Então, uma abrangência maior dentro do Santa Cecília. Então, serão vários serviços dentro desses requerimentos para que o bairro Santa Cecília seja mais contemplado desse serviço. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Caixeta. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria discutir rapidamente esse requerimento a respeito de do secretário Júlio, o prefeito Roberto Naves, resgatar o atendimento como unidade básica, a unidade básica do bairro Leblon. Essa é uma reivindicação antiga. Nós sabemos que os casos de Covid hoje já praticamente está zerado. O Leblon não está recebendo mais casos de Covid. E nós solicitamos que haja a abertura para atendimento ao público daquela unidade, uma unidade importante que foi inaugurada e que precisa ser colocada à disposição da população. Essa é uma reivindicação daquela população. Eu queria também agradecer todos os vereadores aqui que me ajudou a fazer as considerações, as condolências, né, para os familiares do mestre Antônio, do pastor Antônio José da Silva. O pastor, ele contribuiu muito para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade de Anápolis. Para não prejudicar aqui a matéria, eu quero até ler rapidamente o histórico dele. Pastor Antônio José da Silva, mestre Antônio, nascido em 19 de novembro de 1943, na cidade de Floriano, Piauí, filho de Antônio Constâncio da Silva e Leonilda Maria da Conceição. Antônio, mais conhecido como mestre Antônio, veio para Anápolis em 1971 para trabalhar como laborista de solos e concreto na obra da base aérea de Anápolis. Criou raízes em Anápolis quando se casou em 1972 com Maria Aparecida da Silva e teve 4 filhos e 2 filhas, além de criar e adotar vários outros como filhos também. Foi pastor por 35 anos, formando história. Abriu suas empresas na área de construção civil, a Soloteum e a Geoforte, e fez parte de várias construções importantes na cidade de Anápolis, sendo algumas destas o viaduto do Daia, o viaduto Deocleciano Moreira Alves, o controle geotécnico de alguns condomínios como São Flower, Alphaville, Grand Trianon, entre outros, e fez por Anápolis sua cidade querida, e seus filhos seguem o seu legado. Obrigado aos vereadores aí por fazer essas considerações e as condolências para os familiares do mestre Antônio. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu queria fazer uso da palavra também para mencionar aqui sobre o incidente na discussão entre eu e o vereador Suender. O senhor sabe que eu sempre sou e sempre serei intransigente na defesa do Poder Legislativo, quando eu senti que foi atacado a sua moral e a sua integridade. Mas conversando aqui em off com o vereador Suena, embora a justificativa dele foi um pouco tímida, mas em off, ele disse aqui a mim que absolutamente ele tinha a intenção de dirigir aos vereadores, chamando-os de corrupto. Portanto, eu quero dizer aqui que eu também quero pedir desculpas ao vereador Suena pelas palavras proferidas a ele, entendendo o reconhecimento dele de que não foi a intenção dele falar no calor o que ele mencionou. Portanto, aqui nós temos que ter uma relação harmoniosa, onde todos nós temos que conviver bem, mas, acima de tudo, respeitar o Poder Legislativo. E aí eu quero aproveitar para conclamar o vereador Suenda e também o vereador Fred para juntos construirmos as melhorias necessárias para que a lei atenda à necessidade e não fira nenhum poder, nenhum setor e muito menos nenhuma instituição ao qual eles defendem e que eu respeito muito. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Suender já se desculpou também. Acho que a solução para que o projeto de lei tramite pacificamente é colocar o artigo 144 da Constituição Federal, que fala de todas as Forças Armadas. Eu acho importante chegar nesse consenso aí para que a gente consiga aprovar e os vereadores podem ficar tranquilos que o projeto sendo aprovado, a mesa diretora trará todas as providências necessárias para que o projeto tenha êxito. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Discutindo, apenas, presidente, complementando aqui a questão da indicação do vereador Fred Godoy. Fizemos ontem uma ponderação relacionada à questão das isenções. Eu, particularmente, me sinto orgulhoso de ter participado, inclusive, da elaboração das diretrizes iniciais que levaram a instituir no Código Tributário as isenções. Ainda ali, ao lado do colega Robson Torres, no anteprojeto de lei que estava sendo elaborado, tivemos a oportunidade de participar e fazer algumas importantes indicações e apresentações, junto com o colega também, Dr. Fabrício Lopes da Luz. Elaboramos ali as primeiras diretrizes relacionadas às isenções. E aqui, já como vereador, pude ampliar o rol de isenção, inclusive aumentar o valor do teto do benefício em algumas oportunidades. E agora eu vejo aqui o colega também, Fred Godoy, que apesar de não estar tendo... Eu tive a oportunidade de fazer emendas quando da elaboração, da revisão do Código Tributário. Aqui o vereador Fred Godoy está apresentando indicação por causa do cerceamento da iniciativa, que, aliás, nós podemos alterar a lei orgânica, e eu venho lutando também. Mas quero completar o Fred, dizer que, de fato, ele tem razão. Aqui o texto da lei restringiu algumas situações, aposentados, algumas enfermidades, e ele quer, de forma mais explícita, ampliar para algumas situações, e ele apresentou elas aqui. Então, portanto, não vejo óbvio, Jackson, para que a indicação possa ser avaliada pelo Executivo e, quiçá, possa ser aceita e incluída, né, através de um projeto de lei enviado a essa casa, para que possamos aprovar a extensão desse benefício de isenção a mais algumas situações de enfermidade, algumas situações de deficiência e, lógico, também ampliando o teto de isenção para essa concessão de benefícios apresentado pelo vereador Fred. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já passando a palavra ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações aqui, eu quero parabenizar o aniversário hoje do Robson. O Robson é nosso amigo, parceiro, e é amigo e também parceiro do vereador Jackson Charles. Parabéns, Jackson, por ter uma pessoa tão brilhante, maravilhoso, né, que luta e trabalha dia a dia, dioturnamente. O Robson é o Robson, eu chamei ele Robson do tapa-buraco. Ele é que coordena toda essa questão de tapa-buraco aí no pro lado aí de Vila Formosa, Jardim América, JK, e é uma pessoa que tem sempre sido atencioso com a gente. Parabéns, Robson, que Deus possa te dar muitos anos de vida, saúde e paz. A você, que é um conhecido há muitos anos, né? A gente conhece há muitos anos. Que Deus abençoe mais esse ano de vida que ele te está proporcionando. Senhor presidente, obrigado e vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, policial federal Swender.
Presidente, parabenizar o pároco Frei William, juntamente com o Frei Carlos, sobre a festa de Santo Antônio, que teve no dia 1 ao dia 5, de 8 a dia 13, também uma festa importante, uma festa muito bonita, uma festa ali de família. E parabenizar também todas as pessoas que trabalharam ali de forma voluntária, colaboraram ali com a Matriz São Francisco, e em especial o coordenador Vilmar, do grupo cursilista, né, do nosso movimento cursilista, e também todos os integrantes do movimento cursilista, que fez um trabalho ímpar, né, e ajudou muito a Matriz ali, São Francisco, a elevar o nível que é a festa, que foi a festa. Então, parabéns a todos presentes, às pessoas que passaram por ali e colaboraram com a Matriz. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Eu poderia deixar, presidente, parabenizar meu amigo, o William, que há tão pouco recebeu e veio administrar aqui a nossa comunidade, a comunidade de São Francisco, a qual faço parte, junto com alguns vereadores que fazem parte, o vereador Suender também. Fico feliz de participar, de ter participado da minha colaboração ali e ajudado a barraquinha de São Francisco, em homenagem ao nosso Santo Antônio, que ontem foi dia de Santo Antônio, dia 13. Agradecer as capelas que auxiliaram, que aquela festa foi linda, mas aqui todas aquelas equipes, as capelas que vieram, deram a sua contribuição, ajudaram, participaram. Foi uma festa muito bonita. Nós vimos ali vários vereadores, inclusive o prefeito, que faz parte também da comunidade de São Francisco. A gente fica feliz de estar ali participando, ajudando e contribuindo. Deixo aqui meu apreço, agradecimento, a dizer ao Frei William, parabéns pela administração, pela condução, não só do Frei William, mas de todos que ajudaram ali na quermesse, na barraquinha de Santo Antônio. Muito bem organizada, muito bem prestigiada, várias lideranças aqui de Anápolis, várias pessoas, católicos que participaram, não só católicos, mas também eu vi muita gente evangélica participando da barraquinha. Isso que é bom, a interação, o ecumenismo, de todos participarem junto. Fico feliz. Pós-pandemia, a gente vivencia aí várias pessoas sendo recontaminadas com o Covid, mas a gente percebe que os leitos de hospitais estão vazios, porque a vacina tem sim, tem sua prioridade e tem sua eficácia. Muito bom. Fico feliz. Parabéns, Frei William, e toda a sua equipe, aos freis participantes, aqueles que ajudaram, aqueles que participaram, que trabalharam numa barraquinha de São Francisco, de Santo Antônio. Um grande abraço. Bom dia.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Espaço das comunicações ainda em aberto. Da minha parte, cumprimentar o Anápolis Futebol Clube pela vitória de ontem, caminhando a passos largos para a Série C. Dizer que a Rubra vem aí. 7 de agosto nós estreamos a divisão de acesso, vamos subir para que a gente possa ter o clássico Anápolis e Anapolina, Anapolina e Anápolis, levando ali o torcedor ao estádio, com saudade do bom clássico aqui na cidade. Cumprimentar o Frei Carlos também sou ali da paróquia de São Francisco, pela excelente barraquinha. Infelizmente eu estava com um problema de saúde, não pude estar presente, mas sempre prestigiamos ali os eventos. Vereador Jean, comunicação?
Comunicando.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Apenas também, ainda em referência à data de 13 de junho, ontem, dia do nosso padroeiro Santo Antônio, mais uma vez, registrar aqui os cumprimentos ao nosso pároco, Padre Diego, ali do Santuário de Santo Antônio. Agradecer ao nosso bispo auxiliar Dom Dilma, que esteve lá com a linda celebração. E cumprimentar a todos os ministros extraordinário de Eucaristia, que foram ontem apresentados, né, empossados como ministros ali para contribuir na evangelização no Santuário de Santo Antônio, aos 22 ministros que possam cumprir essa nobre missão aí de colaborar com o parco, com a paróquia, com a comunidade, como ministro de Eucaristia. E ainda a todos que contribuíram ali diretamente para a realização da trezena, a comunidade que trabalhou os 13 dias, tive a honra de ser, né, sorteado ali, próximo festeiro, cumprimentar o festeiro e sua esposa, o Edson, e sua senhora, e dizer que foi uma linda festa, celebração, que depois de 2 anos, né, tivemos ali apenas a modalidade drive com o padre Fábio Barbosa, e agora o retorno das celebrações, que foram muito oportunas. Então, parabéns mais uma vez à comunidade do Santuário de Santo Antônio. E, infelizmente, também mais uma nota triste, uma moção de pesar aqui, a família do Flávio, né, parente ali do nosso amigo Célio, que infelizmente o Flávio faleceu e será velado ali na Pax Primavera. José Flávio dos Reis, morador ali do Frei Eustáquio, ainda jovem, né? E que Deus console o seu pai, seu Zé dos Reis, Dona Maria Aparecida, bastante conhecida ali, a todos os seus familiares e amigos, os nossos sentimentos, que Deus o receba em sua glória. Fica os nossos sentimentos pelo passamento precoce aí desse jovem cidadão, José Flávio dos Reis. Que Deus o acolha. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais para o momento, agradecer a presença de todos aqui na galeria. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 15 de junho, em horário regimental. Uma terça-feira abençoada a todos.